Programa Ponto de Vista.
Bom dia, padre. A sua bênção. É bom dia aos profissionais que estão na rádio hoje. Eu gostaria de perguntar para eles. Eu estou com muitas manchas nas mãos e tenho problema de coceira na pele. Não sei qual é a causa. Eu não posso usar produtos de beleza que me dá alergia. E tem que usar produtos específicos. Eu gostaria de saber, eu já estou com vergonha das minhas mãos, eu estou com 50 anos agora. E gostaria de saber o que dá para fazer para sumir, diminuir, sei lá, essas manchas, que já está me causando constrangimento.
Não disse o nome, né? Não se identificou, mas eu já vou dizer, pode ir lá no Dr. Pedro, que ele agora já vai responder daqui, mas certamente ele tem que fazer uma avaliação, né, Pedro? Acho que essa pergunta é para você, Pedro.
Tá. Bom, sem ver realmente fica complicado, claro, dizer, mas a gente pode fazer algumas conjecturas, né? Uhum. Então, o mais frequente nessa situação de mancha no dorso das mãos é mancha provocada pelo efeito do sol ao longo da vida da pessoa. Então, tem o fator genético, que tem famílias que têm mais tendência a aparecimento de manchas, e tem o fator da quantidade de exposição ao longo da vida. Então, esse seria um fator e ali teriam tratamentos ali para procurar remover essas manchas. E a questão da coceira também, tem inúmeras causas da coceira. Geralmente tem pessoas também que têm uma constituição que a gente diz atópica, que é mais propensa a ter coceira, a ter pele mais seca, então, que são fatores que geram coceira, e a dificuldade de adaptação com cosméticos também, que está ligado a isso, né? Essa sensibilidade da pele, muitas vezes provocando o fator irritativo ou um fator alérgico propriamente dito, alguma alergia aos produtos. Mas é mais ligado a essas situações e com algum profissional teria que vê-la para poder orientar mais adequadamente.
Claro, muito bem. Vamos falar sobre a questão do câncer de intestino e o câncer de reto, que o doutor Haroldo ainda há pouco salientou isso aqui, que são, parece que, situações crescentes, né? O diagnóstico é crescente. Isso tem a ver com o que, doutor Haroldo? O que é que está acontecendo para que apareça com mais frequência isso?
Padre, o câncer de intestino no mundo, né, o câncer colorretal que a gente chama, ele está entre os 5 mais incidentes, mais comuns, e também está entre os 5 que mais matam. No Brasil, ele é o terceiro mais comum nos homens e o segundo mais comum nas mulheres. E o que a gente vem observando e qual que é o alerta que a Organização Mundial da Saúde vem trazendo, a União Internacional de Combate ao Câncer vem trazendo. Nós estamos tendo uma redução da faixa etária, da idade em que esse tipo de doença vem surgindo. É uma doença que tinha mais incidência, prevalência, depois dos 50 anos de idade, com um pico em torno dos 60, 65 anos, 70 anos. Hoje a gente se depara com uma redução dessa faixa etária. Então, pacientes com 30, 35, 40, 30 anos de idade vivenciando. E isso, como foi dito em relação ao câncer de mama, né, é mais comum ainda no câncer do intestino. A idade mais precoce é o seu desenvolvimento. Então, está tendo até uma mobilização com relação a quando deve se iniciar o rastreamento dessa doença. Então, reduzindo a faixa etária. Hoje, a recomendação após os 50 anos de idade, a sociedade americana já está reduzindo isso para 45 anos. Mas qual que é o grande alerta? O alerta é que essa redução da faixa etária com que a doença vem surgindo tem relação direta à obesidade na juventude, a obesidade na adolescência e na infância, aos nossos maus hábitos alimentares. Então, um dos principais fatores de risco, o principal fator de risco para o câncer colorretal, o câncer de intestino, é o hábito alimentar ruim, né? Então o excesso de consumo de gordura e proteína de origem animal, de carne, carne vermelha, e a pouca ingesta, o pouco consumo de frutas, verduras, legumes, contribui com o seu surgimento. Então a redução da faixa etária está diretamente relacionado com os maus hábitos alimentares e com a obesidade. Então são coisas, são fatores que a gente consegue ter impacto com a informação e lutando contra a obesidade, né? Uhum. Então isso está ao nosso alcance, diferente com a idade, diferente com fatores genéticos, diferente de fatores hormonais, né? Que muitas vezes não depende só da gente, né? Uhum. Então esses hábitos de vida saudáveis, isso depende de nós, não depende do setor público, por claro. Exemplo, né? A gente fica batendo na tecla que a gente não tem, o setor público não consegue às vezes fornecer o tratamento adequado, tudo, mas e aquele um terço, aqueles 35, 40% que depende justamente da população em si, uhum. né? Que são coisas modificáveis que a gente poderia trazer para a nossa vida.
Nós temos aqui uma variante que algum tempo atrás nós tínhamos a questão da desnutrição, no sentido que gerava pessoas muito magras. Nós temos, que também é uma, de certa forma, é desnutrição também, não significa, porque nutrição não é comer tanta coisa, mas agora só com o efeito contrário. Nós estamos com uma população cada vez mais obesa, que parece que o maior problema que tem nos Estados Unidos, né, é aquilo que nós estamos importando aqui também. E além disso, né, em relação à alimentação industrializada, né, que todos nós hoje, aquilo que vem do nosso campo aqui, que não é industrializado, vem cheio de veneno, a maioria das vezes. Como é que isso influencia?
Pois então, é.
Tem que ir para cada um para ter uma roça, uma hora dessa, né?
O mundo industrializado, né, a correria do dia a dia, isso favoreceu o crescimento, né, da indústria alimentícia, né? E o aumento do número de pessoas, né? O aumento da população mundial. Hoje nós temos um acesso ao alimento industrializado mais fácil, né? Ele ficou mais barato. Só que isso não significa saúde. Exato. Né? Saúde é você conseguir se alimentar com alimento livre de agrotóxico, um alimento com uma produção mais natural do que uma produção forçada, né? Para você atingir um nível de produção maior, você tem que utilizar de mecanismos que não são naturais. Então isso expõe mais a população e são agentes carcinogênicos, né, que levam ao surgimento de mais doenças oncológicas. E consequentemente, os alimentos industrializados, eles favorecem mais a obesidade. O que os Estados Unidos vivencia hoje é justamente uma consequência do estímulo do fast food, do alimento industrializado, do alimento rápido, que não precisa mais daquele preparo que a nossa mãe entrava na cozinha às 9 da manhã e saía às 2 horas da tarde. Uhum. Né? Hoje, com 10, 15 minutos, você tem um alimento que foi esquentado no forno de micro-ondas, já está preparado, foi comprado no supermercado. Então, consequentemente, a obesidade acompanha isso. Uhum. Né?
Muito bem. Agora, doutor Pedro, também a alimentação pode ajudar para prevenir o câncer de pele? Existem alimentos bons para a pele, digamos assim, né, que ajuda não só a ficar bonita, né, mas também fortalecida contra doenças?
Hoje tem uma série de medicamentos que são originários de plantas, né, e uhum. de coisa. Então, por exemplo, na área o chamado protetor solar oral. Uhum. Então existem algumas substâncias, especialmente uma que é derivada de uma samambaia, uma substância chamada polipódium leucotomus, uhum. que é um protetor solar oral. Então, por exemplo, a pessoa quando vai pegar na nossa região, algumas pessoas que têm um tipo de pele ou uma genética extremamente propensa ao câncer de pele, ele pode utilizar isso e ser um fator de proteção. E dos alimentos, claro, também a questão das frutas, verduras e legumes, a questão do beta-caroteno, né, que também está em vários vegetais, fator de proteção. Tem também uma planta, coisa que também é utilizada em oftalmologia, luteína, que também é derivada da planta, que ajuda também a proteger. tá extremamente na moda também essa história de probióticos, chamado probióticos, que seriam ali lactobacilos, que essa questão que o Haroldo falou de câncer colorretal, que é muito especulativo, também evidência suficiente de que, do grau de proteção, que esses probióticos, esses lactobacilos, seriam reestruturadores de flora intestinal e que teriam algum benefício também.
Ok. Bom, se em relação a isso ficou alguma coisa em aberto, a gente volta por causa do tempo. Mas eu queria agora chamar o Rodrigo e depois também o Gabriel. Pensando em Dourados, e os outros todos podem participar, né? Dourados acaba sendo aqui no Mato Grosso do Sul um polo importante nessa área também da oncologia. Como é que está a estruturação no município para absorver, né, esses casos no tratamento, né?
Bom, eu não sou natural daqui de Dourados, né? Então eu vim para cá tem 6, 7 meses, né? 8 meses, cheguei aqui em maio. Então eu vim justamente para tentar suprir um pouco a necessidade da radioterapia aqui na região. Uhum. E eu me surpreendi com a estrutura que a cidade tem em termos de desenvolvimento, quanto que a cidade está crescendo. E com isso, né, junto com a população crescendo, né, a gente precisa cada vez mais de estrutura também, de serviços hospitalares e consequentemente também na parte oncológica. Então, eu acho que a gente consegue hoje aqui em Dourados fazer um tratamento completo, né? São raríssimas as situações que o paciente precisa sair da região para que se tenha o melhor tratamento, né? E isso eu vejo que com a cidade crescendo, eu acredito que o investimento também para a cidade seja cada vez maior, né?
Uhum. Doutor Gabriel, completa aí.
Bom, eu como fruto da terra, nascido aqui, mas por muitos anos fiquei fora. Toda a minha formação foi fora da nossa região. Fiquei 15 anos fora. Retornei, deve fazer quase 4 anos. A mudança da cidade, em questão de desenvolvimento nesses 15 anos fora daqui, foi estupenda. É outra cidade que a gente vê Dourados hoje. Em relação ao tratamento oncológico, O grupo, né, de médicos que tratam, lidam com oncologia aqui em Dourados, ele é bem completo, né? Todos, praticamente todos formados tiveram que se formar fora, né? Hoje a gente tem conta com a universidade aqui que forma médicos aqui, que fazem suas especialidades, algumas aqui, que são disponíveis aqui também, e fazem fora. E hoje a gente pode oferecer para os pacientes da cidade, de toda a região, tratamentos semelhantes, praticamente o mesmo tratamento que a gente podia oferecer nos locais onde a gente se formou, né? A gente se forma fora, em grandes centros, e conseguiu trazer para o interior coisas que a gente fazia lá nas grandes capitais, nos grandes centros de saúde. Então hoje eu acho que Dourados e região tem estrutura suficiente para tratar, pelo menos na minha área, praticamente todos os casos, né? Uhum. Na mastologia, né? Não são todos os cânceres, mas a grande maioria consegue ser adequadamente tratado aqui na região mesmo, sem precisar se deslocar e ter um inconveniente familiar muito grande, ter que se deslocar grandes distâncias para se tratar, né?
Uhum. Alguém me perguntou antes até do programa sobre a questão de pescoço e cabeça. A dona Maria Inarejo, eu estava com ela agora de manhã, ela sabia que o programa era sobre isso. Se tem tratamento aqui para câncer de pescoço e cabeça?
Sim, padre. Na cidade a gente tem profissionais que atuam em cirurgia de cabeça e pescoço. No HU tem, uhum, a especialidade fazendo atendimento, e na rede privada também. Né? A gente também tem esse profissional disponível.
Uhum. Bom, aqui tem uma consideração que seria sobre a questão dos alimentos, a questão da juventude, dos fast foods, né? Vocês já responderam. Depois também a Agustina Velaz parabeniza o programa com todas as informações. Bom, nós temos pouquíssimo tempo. Eu queria que cada um usasse um minuto agora para dizer alguma coisa que você acha pertinente, né? Eu, se pudesse, ficaria até as 10 horas, mas eu tenho que... A Rai tem que pagar as contas, aí precisa ter outro programa, né?
Pertinente ao programa. Não abandone. Informação cura.
Uhum.
Então, o rastreamento. Esse é o ponto. Tem fatores de risco que a gente já falou aqui, que a gente pode mudar, tem os imutáveis, mas tem sempre o rastreamento, que é a partir dos 40 anos, sempre uma orientação. Não precisa ser todo ano, vai ao seu médico, pode ser o médico do posto de saúde para começar o seu rastreamento de acordo com aquilo, com a sua idade e com a sua história familiar. Isso é o mais importante, além de usar o protetor solar e comer menos gordura, né, doutor?
Doutor Rodo, vamos fazer a sequência aí, né? Quem está no Facebook está vendo a sequência, quem não está, vai acompanhado pela voz aí dos profissionais.
Padre, o lema, né, dia 4 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Câncer, né, que foi adotado no país, né, isso é mundial, e aqui no país o lema foi estabelecido por um informativo do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Combate ao Câncer. Ele traz o seguinte: eu sou consciente e eu vou me informar para reduzir o impacto do câncer, né? E a Rádio Coração está de parabéns, porque a Osair vai estrear um programa no dia 4 de fevereiro, uhum, é o dia de combate ao câncer.
Isso.
Né, onde ela vai falar especificamente de saúde e prevenção. Então, o papel de informação já está sendo realizado aí.
Uhum.
E a rádio também nos deu a oportunidade do programa que a gente chama de Entrelaços, que é realizado quinzenalmente, que tem como objetivo principal trazer a informação à população dos métodos de prevenção primária e secundária. Então, a informação, ela é a base para que nós possamos atingir o objetivo principal, que é reduzir o número de pessoas que são acometidas pela doença e reduzir o número de mortes que essa doença causa. Né? Uhum. Antes de ontem eu atendi uma paciente com um problema no reto, e uma única informação, ela viu um sangramento, ela achou que isso não era normal, mas ela não tinha conhecimento de que poderia ser um câncer e que câncer causa sangramento. E muito menos que existia um exame chamado colonoscopia para fazer o seu diagnóstico.
Uhum.
Então, padre, são informações pequenas que muitas vezes a gente que tem um conhecimento um pouquinho diferenciado acha que a população geral tem esse tipo de conhecimento, mas não tem, né? Então, o papel realmente nós profissionais dos sistemas de informação, né, das rádios, seria justamente poder fazer esse trabalho, que é informar.
Muito bem. Muito obrigado. Doutor Gabriel.
Em um minuto. O que dizer, né?
Bom dia.
Previna-se, né? Previna-se. Uma atitude que pode fazer com que você tenha uma vida mais plena e morra na hora certa, né? Morra na hora certa e não precocemente, né? Então, a alimentação saudável, uma atividade física, o controle do peso, tudo fácil de fazer, não. É difícil com a nossa vida do jeito que ela é hoje. É muito difícil a gente conseguir ser tudo isso, saudável e comer bem e fazer atividade física e não ficar gordinho. Não é fácil. Mas como não é fácil trabalhar. Como não é fácil acordar cedo todos os dias, às 5h30 da manhã, tomar café da manhã, correndo para ir trabalhar. Não é fácil. Mas é necessário e você vai colher os frutos lá na frente. E outra, a prevenção, como a doutora Viviane falou, rastreamento, né? Procure. Quem procura, acha. Quem procura, acha. E quando achar, acha mais cedo. Se trata mais cedo e se cura com mais facilidade.
Uhum. Obrigado. Doutor Pedro.
Bom, eu como dermatologista, então, falar a questão do sol, que o sol é vida, né? O sol, a extensão, como foi dito no começo, de nosso litoral e a beleza também do nosso país como um todo, uhum, a nossa região, bonito, Bodoquena, etc. Então, tudo isso é sol. Agora, o sol, ele dentro dessa lógica do câncer, ele tem aquela velha questão, o sol das 10 da manhã às 4 da tarde é o que mais leva à questão do aparecimento de câncer de pele. E hoje, com esse modismo, que a gente não sabe a dimensão, questão de vitamina D, de reposição de vitamina D, existem até dentro da área de saúde um excesso de falar o sol que realmente produz vitamina D é o sol do meio-dia, mas a vitamina D a gente pode fazer reposição oral. O câncer de pele não tem como tirar dessa maneira. Então, falando em termos de prevenção, continua a velho ditado, sol das 10 às 4 da tarde é o sol perigoso, e aquele que pode evitar tem que evitar. Claro que quem trabalha em construção civil, agricultura, etc., tem que buscar outros mecanismos, mas para quem pode evitar, deve evitar.
Sim. Tá, Rodrigo?
Bom, fiquei por último agora, ficou difícil, depois você já falou um pouquinho, né? Mas é um pouquinho de que cada um falou, né? Sem dúvida, a questão da informação. Muita, como o Doraldo comentou, a gente acha que todo mundo sabe, mas a maioria não sabe, não tem essa informação. Então, essa informação tem que chegar nas pessoas. Além da informação, a prevenção, todo mundo pode fazer um pouco para si mesmo, para evitar esse tipo de doença no futuro. Além da prevenção, tem o diagnóstico precoce. Então, qualquer dúvida, qualquer alteração no corpo, qualquer sinal e sintoma, procurar uma assistência especializada para que se faça o diagnóstico precoce. Eu acredito que o mais importante também é perder o medo do diagnóstico, né? A gente recebe muitos relatos de pacientes que chegam lá para tratar e tinham medo de fazer o diagnóstico, então não procuravam, achavam que não era nada, mas no fundo sabia que podia ter alguma coisa. Então, perder esse medo, este preconceito, que eu não tenho dúvida de que se esse diagnóstico for realizado precocemente, a chance de cura, a chance de controlar esta doença e não vir a falecer ou sofrer pela doença, com certeza é muito maior.
Muito bem, agradeço a todos, né, que participaram conosco, levaram essas informações tão valiosas. Agradeço a você que nos acompanhou, participando, interagindo conosco, escutando. E sábado que vem, se Deus nos permitir, a gente retorna. Até lá, se Deus